Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, quarta-feira, dia 30 de janeiro. Tudo bem? Vamos começar então mais um jornal e trazer os assuntos em destaque hoje. Prefeituras do Oeste, Noroeste e Norte do Estado são convocadas a aumentar a eficácia no combate ao mosquito da dengue. Casos não param de aumentar nas regiões. E o Paraná registra o primeiro caso de febre amarela contraída dentro do estado no litoral paranaense. O caso de Brumadinho faz com que o governo do Paraná busque maior fiscalização nas barragens do estado. E ainda a alimentação saudável para as crianças, como incentivar a ter mais saúde com os alimentos certos, é o tema da entrevista de hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A quarta-feira será de calor, com predomínio de sol no Paraná, pelo menos até o início da tarde. Pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia. E a terça-feira foi a mais quente do ano em Curitiba. Chegou a 34 graus a máxima em Antonina, no litoral do Paraná, que vem batendo recordes de temperatura. No termômetro, a temperatura chegou a 39,5 graus. Calorão que se repete hoje na maioria das regiões. Na capital, olha só, a máxima chega novamente a 34 graus, em Paranaguá 35. Em Ponta Grossa e Telêmaco Borba, máxima de 33. Faz 34 graus em Londrina, Apucarana, Maringá e Umuarama. 36 é a máxima em Guaíra, 35 em Foz do Iguaçu. E olha o pessoal de Francisco Beltrão, 37 é a máxima por aí. Em Pato Branco, 36. E em União da Vitória, máxima de 31 graus. O caso de Brumadinho, em Minas Gerais, fez com que o governo do Paraná buscasse fiscalizar de forma mais eficiente as barragens do estado. Estima-se que no Paraná existam 500 barragens, a maioria delas para captação de água, que não são então consideradas de alto risco. Mas todas vão receber atenção maior na fiscalização. O CIMEPAR, que é o Sistema de Meteorologia do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, vai fazer um empenho e vistoriar todas elas.
O diretor-presidente do CIMEPAR, Eduardo Alvim, afirmou nesta terça-feira que o órgão vai agregar tecnologia à ação de monitoramento e proteção das barragens do Paraná. Segundo ele, o Instituto está muito ligado ao sistema de defesa civil do estado e, por isso, o trabalho terá muito foco em gestão de risco. Secretário interino do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Luiz da Costa Souza, reforçou que no Paraná a maioria das barragens existentes é de baixo risco. No estado estima-se que há mais de 500 barragens de captação de água, sendo que 60 já foram avaliadas para identificar o grau de risco. Segundo Souza, não existe nenhum perigo iminente à população, mas barragens consideradas de alto risco estão recebendo uma atenção maior, inclusive com um contrato de gestão com o CIMEPAR.
Já tem uma estratégia de estabelecimento de um contrato de gestão com o CIMEPAR para que a gente possa ampliar essa ação, mediante inclusive o uso de ferramentas tecnológicas, que a gente possa realmente ter uma noção muito clara do entorno desses barramentos. Eu acho que elas merecem um controle maior. E é essa ação que o Estado vai tomar para poder estabelecer esse controle.
O contrato prevê a realização de um levantamento de todas as barragens existentes, principalmente das que não possuem registro nas agências de água e mineração no estado. No Paraná, a maioria das barragens é para uso de irrigação, abastecimento de água, geração de energia, proteção de meio ambiente e recreação. Segundo a Agência Nacional de Mineração, existem no estado 3 barreiras de rejeito. O diretor-presidente do CIMEPAR explicou que o trabalho que intensificará a fiscalização e o monitoramento das barragens em todo o Paraná será realizado em 2 etapas. Segundo Alvim, a primeira é de inventário para obter uma visão geral de quais são as barragens, onde está a propriedade, qual o uso e a situação.
num segundo momento se estabelece esse regime de protocolos, isso tudo feito em conjunto, focando em protocolos, sejam seguidos para a caracterização de cada uma dessas estruturas. E depois, conforme essa avaliação de riscos e danos potenciais, você então desenvolve estratégias específicas. Nem todas merecerão modelagem de Dunbray, né? São as modelagens de ruptura das barragens. Faz isso quando o risco de ruptura e os impactos observados são relevantes. Então, cada caso é tratado conforme a sua relevância.
As estratégias de ação já estão sendo estabelecidas. Segundo o diretor-presidente do CIMEPAR, será necessário atrair e qualificar profissionais de mercado para trabalhar em conjunto com o Estado. A UFPR, Universidade Federal do Paraná, vai participar dos trabalhos, principalmente na atração de profissionais sobre a questão de gestão de risco em reservatórios e na segurança de barragens. O professor Eduardo Gobi, que representa a universidade no Conselho do CIMEPAR, explicou a atuação da UFPR no processo.
A ideia nossa é trazer o conhecimento técnico, eventualmente a qualificação desses profissionais que podem não ser da universidade, mas que passam por um crivo nosso, por um auxílio na relação com essas pessoas. Então o nosso papel vai ser ajudar nessa relação toda e desenvolver tecnologias e pesquisa caso haja necessidade disso.
Segundo o GOB, é possível buscar profissionais de outras universidades estaduais e federais, uma vez que o Brasil tem profissionais de alto nível espalhados pelo país. Repórter William Sopa.
Um jovem de 21 anos que nunca havia sido vacinado é o primeiro caso confirmado de febre amarela no Paraná. A identificação é do litoral em Antonina. O jovem passa bem, ele contraiu a doença da forma leve e está internado no Hospital Regional do Litoral. A febre amarela geralmente apresenta diversos sintomas, como dores fortes de cabeça, dores abdominais, lombares e nas articulações, além de náusea, vômitos, hemorragias e icterícia, que é a presença da cor amarelada na pele. Mas em casos mais graves, a febre amarela pode fazer aí um problema mais grave no fígado e levar até ao transplante de fígado. Portanto, é importante ficar atento aos sintomas e principalmente receber a vacina. Afinal de contas, ela está disponível para todos nas unidades de saúde. E as prefeituras do Oeste, do Noroeste e do Norte do Paraná são convocadas a aumentar a eficácia ao combate do mosquito da dengue. Os casos não param de aumentar nas regiões.
O número de notificações de suspeita de dengue no Paraná cresceu de 6.528 desde agosto do ano passado para 7.281 notificações. As notificações aconteceram em 253 dos 399 municípios do Paraná. 15 deles são considerados de alto risco, embora apenas Uraí seja considerado em situação de epidemia. Os municípios com maior casos suspeitos notificados são Londrina, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Já os casos confirmados ocorrem mais nos municípios de Uraí, Foz do Iguaçu e Londrina. Segundo a médica veterinária Ivana Belmonte, do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, apesar do sucesso no bloqueio da situação de epidemia de Uraí, no norte do Paraná, é preciso ter especial atenção com os municípios limítrofes, que também apresentaram casos autóctones de dengue. Ela ressaltou que o clima desta época do ano é propício para o desenvolvimento de focos e criadouros do mosquito transmissor.
É importante que a gente sempre se mantenha em alerta, porque nós estamos num período epidemiológico de risco. Então, nós precisamos que as pessoas removam os criadouros para evitar a eclosão desses ovos que foram colocados em recipientes que contêm água. Porque o ciclo de vida do mosquito após a eclosão é semanal. Então, qualquer recipiente dentro do domicílio ou qualquer local que tenha acúmulo de água, como a gaveta atrás da geladeira, a gaveta do ar-condicionado, qualquer ralo de banheiro, de área de serviço que tenha acúmulo de água, vasos de planta, o potinho do cachorro, qualquer local que tenha conteúdo líquido, a gente precisa fazer a remoção.
O Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná alerta que as prefeituras intensifiquem as medidas de controle necessárias, principalmente no oeste, noroeste e norte do estado. A tendência da curva de proliferação é diminuir apenas com a entrada do outono. Repórter William Sopa.
A COPEL vai adotar uma série de medidas para reduzir custos. As primeiras iniciativas devem gerar uma economia de 10 milhões de reais ao ano. Um dos exemplos é que as subsidiárias não vão ter mais a nomeação de novos diretores adjuntos. Também haverá um corte de 50% nos cargos de assessores e algumas funções de gerentes serão extintas. Além disso, será feita a desocupação de dois prédios que eram alugados em Curitiba. Estas medidas vão ser colocadas em prática a partir de fevereiro, segundo o presidente da COPEL, Daniel Slavieiro. Ele elenca outras medidas para o controle de gastos.
Essas medidas são medidas de curto prazo, que referem-se à extinção de cargos de assessores, de gerentes e não nomeação de outros determinados cargos e a redução de imóveis e a devolução dessas locações. Essa total de economia refere-se a 10 milhões de reais de ano e dão um exemplo para a empresa que essa ganho de eficiência e redução de custo serão uma marca desta gestão. Nós estaremos atentos a outras medidas de médio e longo prazo. Todos esses, tanto as de curto prazo quanto as de médio e longo prazo, têm um único objetivo: fortalecer a nossa COPEL, fortalecê-la e para que ela possa investir mais, atender melhor os seus consumidores residenciais, comerciais e para que ela possa estar forte para os seus acionistas e para a sociedade como um todo.
A 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba negou o pedido do ex-presidente Lula para comparecer ao funeral do irmão dele, Genival Inácio da Silva, de 79 anos, que morreu nesta terça-feira. A defesa entrou com recurso no TRF mesmo antes da decisão e o desembargador Leandro Paulsen manteve a sentença. No despacho, a juíza Carolina Lebos alega que não há tempo hábil para a logística de transporte do ex-presidente até o sepultamento do irmão de Lula. Comparecimento nestes casos é uma previsão legal. A seguir, a alimentação saudável para as crianças. Como fazer com que elas tenham mais saúde através dos alimentos? Já, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.